No ar, Feijoada Completa. Informação com tempero especial para o seu fim de semana. Apresentação, Edson Júnior.
Way down in the Bridge Mountains, way down where the tall pines grow, lives my sweetheart of the mountains, she's my little Georgia Rose.
Bom dia pra você! Feijoada Completa está chegando no seu rádio com esse clima de country. Você está ouvindo ao fundo The Seldom Scene, um dos mais importantes grupos da história do country americano, e nós vamos dedicar o nosso programa hoje musicalmente a essa turma. Afinal de contas, na próxima segunda-feira, dia 4 de julho, é o dia da independência dos Estados Unidos, que aconteceu em 1776. Então, já que nós estamos falando de Estados Unidos aqui, de independência dos Estados Unidos, né, pensando nessa data, eu resolvi selecionar para você alguma coisa bem de raiz, alguma coisa que seja música americana, mas uma música americana lá do antigão, assim, tipo o tipo de música que se fazia no século XIX, início do século XX, e que até hoje se faz. A Seldom Scene é uma banda que foi formada nos anos 60, mas até hoje ela ainda existe. E fazendo esse som chamado Bluegrass, que é o som country mais primitivo que tem, né? Inclusive esse disco, curiosamente, nenhuma das canções tem bateria. É puramente contrabaixo, banjo, violões e a guitarra havaiana aparecendo em algumas músicas. E a rabeca também, né? Instrumento que é muito utilizado na música country. Então é bem bacana aí o som do Seldom Scene. Você vai ouvir ao longo desse programa Feijoada de hoje. Way down in the Rich Mountains, way down where the tall pines grow, lives my sweetheart of the mountains. Pois é, no programa de hoje nós vamos começar falando sobre o programa Mais Médicos. É uma medida provisória editada pelo governo federal. Ela prorroga por mais 3 anos o prazo para que os médicos formados no exterior, brasileiros formados no exterior e médicos estrangeiros que atuem no programa Mais Médicos, exclusivamente no programa Mais Médicos, sejam dispensados do famoso Revalida, que é aquele exame que é feito aqui no Brasil, né, para poder revalidar os diplomas que são obtidos, né, nos cursos de medicina fora do país. Então nós vamos conversar, porque esse assunto cria polêmica, né, as entidades médicas brasileiras são contra, porque acreditam que isso dá privilégios aos médicos que vêm de fora, de outros países. Ao mesmo tempo, os prefeitos, a Associação de Municípios, eles alegam que precisam do serviço desses profissionais e que a manutenção desses médicos trabalhando fora, né, nesses municípios, é muito importante. Principalmente os municípios mais longínquos, né, mais afastados, e nas comunidades indígenas, locais mais distantes do país, onde a presença dos médicos formados no exterior tem sido importante para o programa Mais Médicos. Mas vamos saber como, né, cada parte aí envolvida nessa discussão, qual é a opinião de cada parte, como é que nós vamos ver, enfim, como vai se resolver essa questão. O fato é que a medida provisória já foi editada e precisa ser apreciada pelo Congresso Nacional. Nós vamos saber os detalhes aí no programa de hoje. Mas tem outros temas importantes no Feijoada Completa deste sábado, e a Tércia Guimarães está aqui comigo, vai trazer para você quais são os destaques de hoje.
Pois é, bom dia para você também. Marco regulatório dos jogos está pronto para ser votado. Vamos saber mais sobre o assunto no programa de hoje. No corredor das comissões, o depoimento que movimentou a CPI do CARF nessa semana. Turismo de inverno, que tal um passeio pela Serra Gaúcha? Os detalhes com Adriana Magalhães no quadro Atravessar Fronteiras. Quais os impactos da mentira na economia? Quem responde é Beto Veiga no quadro Bolso do Cidadão. Acolhimento, não violência e inclusão. Em seu livro de estreia, a paraibana radicada no sul de Minas, Joyce Guerra, fala de sua experiência com a maternidade. Detalhe, ela tem deficiência visual total e é mãe de 3 filhos. Vamos ouvir um pouco dessas experiências no nosso caldo cultural. No Sons e Tons, a música americana que tem cheiro de mato e as lembranças das velhas ferrovias da terra do tio Sam.
Aí, mais uma canção de Seldom Seen, esse grupo country de bluegrass. É curioso esse nome, né? Bluegrass, porque traduzir bluegrass literalmente seria grama azul, né? É um negócio meio estranho. Mas de qualquer maneira, é o estilo de música country. É, lembrando que quem conhece um pouquinho de música country sabe que a grande terra do country é Nashville, no estado do Tennessee, nos Estados Unidos. Mas tem um detalhe, né? O country produzido em Nashville, ele tem muito do rock and roll. Ele já é um country muito contemporâneo, né? Que começa a aparecer ali nos anos 70. Então ele tem uma influência fortíssima do som do rock and roll. Tem muita guitarra. Aqui nós estamos vendo uma coisa bem mais antiga. Quer dizer, produzida, né? O estilo, né? É bem mais antigo, que já vem aí do Kentucky, que é o estado onde se produz o maior whisky, né? Os whiskies famosos, os bourbons, né? Que são produzidos lá no Kentucky. A terra do Kentucky é basicamente a terra do início da country music. Essa música country aí do banjo, da rabeca, essa música country mais antiga. Essa música se chama Working on the Building. Bom, vamos falar então de Mais Médicos. O programa Mais Médicos, que foi criado pelo governo federal em 2013, foi instituído para que médicos, para levar médicos aos rincões do país, né? A ideia era levar pessoas para trabalhar em áreas onde estava difícil, porque não havia médicos se deslocando para aquelas regiões. Muitas vezes por questões estruturais, muitas vezes mesmo pela dificuldade de você ter um número de profissionais suficiente para poder exatamente cobrir essas regiões, especialmente as regiões mais distantes do norte do país, na Amazônia e etc. Né? Esse programa foi criado em 2013 e uma das características dele é que ele admitiu a presença de médicos estrangeiros, especialmente os médicos formados e atuando em Cuba, que vieram para cá, atuar nesses programas, né? Nesse programa Mais Médicos. E esses médicos tiveram a dispensa, porque normalmente havia, né, a cobrança de quando se é formado no exterior, a cobrança do diploma, da revalidação do diploma, através do chamado exame Revalida. Os médicos que vieram de fora para o programa Mais Médicos, e especificamente para o programa Mais Médicos, foram dispensados do Revalida. Agora, nesse ano de 2016, no mês de maio, no início de maio, o governo federal editou uma medida provisória que prorroga o prazo da dispensa do Revalida para quem trabalha no programa Mais Médicos. E ela iria até 2019, portanto, mais 3 anos de prorrogação aí, né, de prazo para que os médicos do Mais Médicos possam ser dispensados do Revalida. E isso gerou bastante polêmica, é uma discussão que, enfim, gera bastante polêmica. E a gente vai, então, debater esse assunto aqui no programa de hoje, sabendo algumas opiniões importantes, né? Nosso primeiro entrevistado é o deputado Mandetta, ele que é do DEM, do Mato Grosso do Sul. Deputado Mandetta, que solicitou a audiência pública que debateu esse programa e debateu essa questão do Revalida. Deputado Mandetta, prazer falar com o senhor. Como vai? Tudo bem?
Tudo bem, Edson. Um prazer falar com os amigos da Rádio Câmara aqui no Feijoada Completa.
Prazer é nosso. Deputado, por que a solicitação de uma audiência pública para discutir esse assunto, deputado, e que avaliação o senhor faz dessa medida provisória editada justamente ampliando o prazo para que os médicos do Mais Médicos sejam dispensados do Revalida?
Bom, primeiro, essa medida provisória ela foi baixada basicamente por um interesse de marcar politicamente essa questão, não dando a oportunidade de se debater como que o país vai suprir o desafio continental de colocar médicos nas regiões mais de difícil provimento, como fronteiras, como comunidades ribeirinhas, como comunidades indígenas, como fazer para que a medicina chegue a todos os brasileiros. A proposta histórica é faça a carreira. Por que que as pessoas vão para o interior do Brasil ser juiz? Vão para ser policiais federais? Por que que vão para ser funcionários públicos de determinadas carreiras, aonde eles vêm, que começam, ficam um tempo, não tem perigo de levar calote, tem prestígio, sabe que vão progredir dentro dessa carreira e que trabalharão por 30, 35 anos e se aposentar, terão a sua aposentadoria digna.
Uhum.
Aos médicos o governo não faz nenhum tipo de proposta, não tem nada para que se ofereça para os médicos brasileiros, a não ser o improviso, a não ser vá quem quiser ir para que os prefeitos deem calote, não paguem, para que você faça uma medicina sem condição nenhuma de equipamento, sem condição de infraestrutura alguma, escondendo a responsabilidade do Estado brasileiro de fazer valer a máxima constitucional que diz que saúde é um direito de todos e um dever do Estado. Com isso, no governo anterior, improvisou-se. Falaram, vamos fazer um convênio com Cuba, vamos pagar R$ 1.000 para o médico e R$ 9.000 para Cuba, para cada médico que para cá vier. Desde que ele não possa exercer a medicina em outro lugar que não seja onde ele foi colocado, o que fere a legislação trabalhista brasileira, desde que ele não possa trazer a sua família, o que também fere a legislação brasileira, desde que ele tenha que se reportar ao seu supervisor se ele quiser viajar de uma cidade para outra, e desde que ele seja cativo desta localidade. Com este programa, que fere pilares de trabalhistas históricos dentro do Brasil, que faz com que pessoas, no caso os médicos, ou pretensos médicos cubanos, que não foram certificados, não sabemos se são médicos, se têm conhecimento na totalidade daquilo que se chama médico dentro do Brasil, se essas pessoas estão sendo tratadas como mercadoria, já que é um país negociando com outro país, tratando os médicos como coisas, como commodities, como carvão, como minério, como petróleo. É isso que a gente sempre denunciou e que o país precisa saber quando que ele vai deixar de improvisar. Então nós faremos de nossos 200 milhões de habitantes, no momento, a sua mãe e os seus filhos vão ser atendidos por pessoas que a sociedade brasileira não certificou. Não há nenhum filtro da sociedade, não há fiscalização dessa prática, se houver erro médico, falta ética, como já ocorreram inúmeros casos e que ninguém investigou e que ninguém elucidou, como acontece com os outros 400 mil médicos brasileiros regularmente inscritos na autarquia federal competente para isso.
Uhum. Agora, deputado, se ocorrendo esses casos de privação até de liberdade, como o senhor menciona, os médicos, quer dizer, esses profissionais acabam sendo também vítimas desse processo, né, de um certo modo. Alguma coisa que se possa fazer com relação a essa questão específica?
Olha, o que a gente pode fazer é denunciar, como a gente denunciou.
Uhum.
Ir ao Supremo Tribunal Federal para que eles analisem e digam. Nessa medida provisória, por exemplo, uma das emendas que está lá colocada é que se pague o salário diretamente para eles, como é qualquer trabalhador brasileiro.
Uhum.
No mundo desenvolvido, já chegou a este debate e já se comprometeu no Pacto de Genebra, no Pacto, na Declaração Universal de Direitos Humanos, nos códigos, em todos os acordos da Organização Internacional do Trabalho, que o Brasil é signatário, nós já nos comprometemos a não tratar esta questão do jeito que o Brasil tratou. Isso é flagrantemente, nós estamos ferindo princípios históricos da humanidade. Mas estamos fazendo isso em cima de um bordão que é: você é contra levar mais médicos, então? Coitado das pessoas que estão sem médicos lá. Então, em nome disso, o governo se exime de oferecer um concurso público decente, uma carreira decente, e vamos tocando o nosso barco. Para agravar ainda mais, foi colocado nesta lei que somente médicos formados em países que tivessem uma relação de 1,4 médicos para 100 mil, acima disso, é que poderiam ter médicos nesse programa. O que ocorreu foi uma abertura indiscriminada de faculdades de medicina no Paraguai e na Bolívia. Só aqui no meu estado, Mato Grosso do Sul, tem uma cidade chamada Ponta Porã, que é vizinha de Pedro Juan Caballero, Pedro Juan Caballero, uma cidade aqui do Paraguai, que tem 6 faculdades de medicina. As pessoas fazem, pegam esse diploma, a partir do momento que ela tiver, que o Paraguai tiver mais do que 1.4, nós temos aí um número muito expressivo, só da Bolívia são 30 mil brasileiros formados ou formandos dentro da Bolívia, e que estão entrando no Brasil e estão entrando no programa Mais Médicos através de liminar, porque estão dizendo que estão sendo discriminados. O país não determinou até agora se ele vai cobrar uma prova das pessoas ou não. Então nós estamos atraindo o que há de mais precário, o que há de pior, porque um médico que tem medo de fazer uma prova para testar o seu conhecimento é porque o seu conhecimento, no mínimo, é duvidoso.
Deputado Mandetta do DEM de Mato Grosso do Sul, falando aí sobre a questão do Mais Médicos e a questão do diploma do Revalida, e é uma medida provisória, portanto, que está, né, já foi editada, está em discussão, e vamos aí ver quais são os próximos passos nesse sentido. Deputado, muito obrigado por participar do nosso programa e por esclarecer o nosso ouvinte a respeito desse tema tão importante e que nós certamente vamos continuar acompanhando todo esse processo aqui no nosso programa e nos outros programas também da nossa emissora. Um grande abraço para o senhor e até a próxima.
Um abraço para você, Edson Júnior, para toda a equipe da Rádio Câmara e para todos os ouvintes da querida Feijoada Completa.
Obrigado, deputado. Tá aí, portanto, a participação do deputado Mandetta falando aí, né, expondo pontos importantes aí na questão da falta de qualificação ou pelo menos da não prova, né, da qualificação desses profissionais que atuam no programa Mais Médicos, que são, obviamente, formados fora do país. É uma discussão que vai render bastante. Nós ainda vamos continuar falando sobre ela daqui a alguns segundos. Everybody knows you're leaving. Tá aí, mais uma Seldom Seen pra você, da banda do grupo Seldom Seen. Essa canção que se chama The Small Exception of Me. É uma canção aí, a gente vê, né, essa aí mais, aliás, a Working on the Building também era bem nesse estilo, né? Mais suave, um pouco mais lenta, né? Eles tinham aquelas músicas bem rápidas, que lembra até as músicas de rodeio, né? Dos antigos rodeios americanos. Essa já é aquela coisa bem de bem romântica, e lembra aquelas... Dá vontade, dá uma lembrança de estrada, não dá, gente? A gente assistiu uns filmes assim que tem aquelas cenas assim de estrada. É bem bacana a gente ouvir esse tipo de música, é bacana. Everybody knows we wasted all these years. Uma coisa muito, uma característica muito marcante desses grupos é o vocal, né? Sempre cantando juntos, fazendo esse vocal aí de 2, 3 notas, que fica muito bacana também. Sempre, o forte deles é sempre cantar junto, sempre fazer esse vocal aí. Vamos continuar, portanto, o nosso debate sobre Mais Médicos e a questão dos diplomas dos médicos que são formados fora do país e a dispensa do diploma da prova, né, do Revalida para esses profissionais, né? Agora nós vamos continuar então nosso debate, né, conversando com o Eduardo Pereira, que é presidente da Associação Brasileira de Municípios, a ABMI, né? Vamos falar um pouco sobre esse assunto, porque a Associação Brasileira é favorável à medida provisória que prorroga o prazo de dispensa do Revalida por mais 3 anos. Eduardo Pereira, prazer em tê-lo aqui no nosso programa. Como vai? Tudo bem?
Tudo bem, Edson. Prazer falar com você e falar com todos os ouvintes, todas as ouvintes da Rádio Câmara.
Prazer é nosso em recebê-lo. Eduardo, por que a ABM defende a manutenção da dispensa do Revalida para os médicos formados fora que atuam no programa Mais Médicos?
Veja só, Edson, e todos os ouvintes, as ouvintes. Nós estamos há alguns anos lutando no Brasil, os prefeitos e as prefeitas, para que a gente possa ter, as prefeituras possam contratar médicos. O que nós constatamos é que o número de médicos existentes no Brasil é muito baixo, cerca de 1.8 médicos para cada 1.000 habitantes o ano passado, enquanto a necessidade mínima seria de 2.6, 2.8. países próximos da gente, como Argentina, Uruguai, tem alguma coisa tipo 3.4, 3.5 médicos para cada 1.000 habitantes. Então, é um número pequeno de médicos, e esse número pequeno é concentrado nos grandes centros urbanos, São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Brasília. No interior e nas cidades menores, nas cidades mais afastadas dos grandes centros urbanos e nas periferias das regiões metropolitanas, é muito difícil contratar médico. Por isso, nós vínhamos pressionando o governo federal para solucionar esse problema. E quando o ministro era o Alexandre Padilha, nós debatemos muito com ele a necessidade disso e foi criado o programa Mais Médicos, que permite que médicos formados fora do Brasil possam atuar na atenção básica à saúde nos lugares determinados pelo programa Mais Médicos, principalmente nos distritos indígenas, nas regiões metropolitanas, nas periferias das regiões metropolitanas e nas cidades mais afastadas dos grandes centros urbanos. A Associação Brasileira de Municípios, acho que é a entidade municipalista mais antiga do Brasil, nós fizemos esse ano uma revista e para isso nós fomos fazer uma pesquisa em vários municípios do interior desse país, do interior do Brasil, sobre a questão dos médicos.
Uhum.
E nós constatamos que o Mais Médicos, com os médicos estrangeiros e médicos brasileiros formados no exterior, mas principalmente com os médicos cubanos, frutos do convênio do governo brasileiro com a OPAS, é que estão garantindo o atendimento médico nessas cidades afastadas dos grandes centros urbanos. Eu estive, por exemplo, na prefeitura de Novo Airão, 3 horas de distância de Manaus, lá na Amazônia. E quando eu perguntei para a prefeita, vai existir acabar o programa? A resposta para mim foi o tipo de resposta que os prefeitos e prefeitas dariam pelo Brasil afora. Ela disse, Deus me livre, porque eu voltarei, se tirarem os médicos cubanos e um boliviano que atuam na cidade, nós voltaremos a não ter o atendimento básico à saúde agora que nós conseguimos dar esse atendimento à população, por exemplo, de Novo Airão.
Uhum.
Então nós, com base nisso, debatemos com o governo federal e a preocupação dos prefeitos e prefeitas é que o contrato dos primeiros contratados pelo programa Mais Médicos e o contrato dos médicos cubanos do primeiro, digamos, primeira leva contratado pelo convênio com a OPAS vence agora em agosto. E nós pressionamos o governo, debatemos com o governo, porque existia uma paura, um medo por parte dos prefeitos e prefeitas, porque esses médicos e médicas que hoje garantem o atendimento de 60 milhões de brasileiros e brasileiras que não tinham atendimento por médico ou por médica, e poderiam ficar sem, de repente, assim, em agosto, poderia ficar sem esse tratamento. E o que nós estamos propondo, e o governo acolheu, atendendo a reivindicação da ABM, foi a prorrogação dos contratos dos médicos e médicas que já estão contratados. E veja só, a polêmica que existe com os médicos brasileiros é muito em torno de coisas que não são muito reais, Edson. Veja bem, esses médicos do Mais Médicos não atuam nos principais centros urbanos. E eles não concorrem, portanto, com os médicos brasileiros, com as médicas brasileiras. Eles atendem exatamente nos lugares, nas regiões, nas unidades de saúde, que os médicos brasileiros, que os médicos que têm diploma registrado aqui no Brasil, não estão e não estavam atuando, que são as regiões mais afastadas dos grandes centros urbanos. Então, e nesse momento, tem um grande número de médicos brasileiros que estão se formando no Brasil e que também estão trabalhando no Mais Médicos, mas por um tempo. Então, é muito importante para as prefeituras que esse contrato fosse renovado.
Uhum.
E do nosso ponto de vista, eles não concorrem com os médicos brasileiros. Essa ideia de que esses médicos deveriam prestar a revalida é uma ideia equivocada por parte dos médicos e médicas brasileiros, porque se eles prestarem a revalida, eles passam a ter o cartão, a carteira do CRM. Eles passam a ser médicos de pleno direito no Brasil.
Mas Eduardo, desculpa então, mas se não prestam revalida, mas tudo bem que não fosse o revalida, que, como você disse, daria a eles a oportunidade até de concorrer. O que eu não sei, assim, com relação à liberdade de escolha, eu acho que é uma coisa importante. Mas enfim, do ponto de vista da avaliação, quer dizer, se não for o revalida, mas por que não um outro exame, então, específico para o Mais Médicos, que poderia pelo menos atestar, né, que esses profissionais estão de fato preparados para exercer a medicina? Porque se não estão fazendo revalida, eles estão chegando e simplesmente começam a exercer a medicina, Como é que nós vamos saber, né? Nós não estamos lá na faculdade, a gente não tem um acompanhamento igual nós temos aqui no MEC, que acompanha as faculdades brasileiras, tem o ENADES, tem o Exame Nacional de Ensino Superior. Quer dizer, tem todo um processo que envolve essas faculdades brasileiras que a gente não sabe como funciona nos outros países, ou se sabe, a gente não está lá para acompanhar se isso é aplicado de maneira correta. Então, por que não uma outra avaliação que fosse específica para o Mais Médicos, mas que a gente pudesse, ao menos, avaliar esses profissionais antes deles atuarem? Ou não?
Veja bem. Então, acho primeiro, sim, que é importante você frisou que o MEC acompanha as faculdades brasileiras. O MEC e nem o CRM tem nenhum tipo de avaliação, como tem a OAB, para o médico iniciar o exercício da profissão. Uhum. O médico brasileiro, ele se forma. Existe, como você disse, o controle sobre as faculdades, o controle sobre o currículo, sobre os professores, o controle que o MEC faz sobre as instituições de ensino superior. Mas não existe nenhum processo de avaliação individual dos médicos e médicas formados em faculdades no Brasil.
Uhum.
E esses médicos estrangeiros, é importante que seja claro isso. Eles são formados no estrangeiro e eles têm registro de médico nos seus países.
Sim.
E, portanto, eu não tenho ouvido, Edson, e fui em muitos lugares nesse Brasil, tenho conversado com muitos prefeitos e prefeitas, não tenho ouvido reclamação de qualidade desses médicos e médicas, sejam os cubanos e cubanas, sejam de outras nacionalidades ou mesmo os brasileiros formados no exterior.
Sim.
Então, o médico hoje que vem pelo Mais Médicos, ele vem com um contrato específico para atuação na atenção básica à saúde e no município no qual ele foi locado. Em geral, município afastado dos grandes centros urbanos, em que os médicos e médicas brasileiros não estavam dispostos a ir. Então, se exige desses médicos que deveriam provar, digamos assim, alguma coisa, o mesmo não se exige dos médicos e médicas formados na faculdade brasileira.
Agora, Eduardo, os médicos cubanos, quer dizer, e esses médicos, eles vão para esses locais porque são, enfim, né, não há opção, quer dizer, óbvio, porque eles estão inscritos no programa, eles são deslocados para aqueles locais onde eles têm que cumprir essa função. A questão, muitas vezes, que os médicos brasileiros colocam é que os médicos brasileiros não vão para esses locais por uma absoluta falta de estrutura. Eu te falo de um exemplo aqui do próprio Distrito Federal, em que, por exemplo, um amigo meu que é médico ortopedista da rede de saúde aqui do Distrito Federal já teve que pagar materiais do próprio bolso porque não havia material, não havia infraestrutura nenhuma dentro do hospital para poder prestar um atendimento devido a uma pessoa que estava com a fratura. Quer dizer, comprar gaze, comprar material de gesso do próprio bolso para poder atender a população. Quer dizer, nós não temos um problema muito sério de infraestrutura nessas localidades, não? E aí, quer dizer, se o médico vai para lá, mas não tem a infraestrutura para poder ele atender ao paciente, se houver uma gravidade maior, o paciente vai a óbito sem você ter conseguido fazer o atendimento adequado.
Então, veja só, e você está dizendo, Edson, de uma unidade de saúde do Distrito Federal.
Sim, de grande centro. Federal, sim, eu imagino como é que é a situação no interior.
Então, mas escuta só, é uma das unidades da federação com maior nível de recurso e com maior número de médicos proporcionalmente à população.
Uhum.
Então, isso acontece, eu estou te falando assim, de falta de equipamento, de falta de material, ele pode acontecer numa cidade afastada do grande centro urbano, ou pode acontecer, como você mesmo disse, numa unidade de saúde dentro do Distrito Federal,
sim,
dentro da unidade da federação, com mais recurso e com mais médicos proporcionalmente. Então, o problema de ter ou não ter médico não está no equipamento. Eu também posso dizer o contrário disso. Eu posso dizer que eu fui em Novo Airão e fui na unidade básica de saúde lá no interior, que tem que pegar barco e muito bem equipada. E também fui, por exemplo, em Teodoro Sampaio, no interior da Bahia, uma cidade com 7 mil habitantes, em que uma unidade de saúde afastada, num distrito desse município de Teodoro Sampaio, muito bem equipada. E, no entanto, o médico ou a médica não costuma, digamos, escolher esse lugar, não por causa do equipamento, mas é porque é distante do grande centro urbano, e é no grande centro urbano que o médico ou a médica encontra infraestrutura adequada para o padrão de vida que, em geral, o médico e a médica têm. E um outro detalhe importante é que, assim, a ausência de médico não soluciona o problema da infraestrutura. Você concorda comigo? Ou seja, nesse caso que você citou do seu amigo médico, se ele não tivesse nessa unidade, isso não seria melhor. E eu vi, por exemplo, lá em Novo Airão, o médico cubano pega um barco, fica uma semana dentro do barco para chegar num distrito do município de Novo Airão, onde ele fica uma semana atendendo a população daquele distrito. Obviamente com a estrutura precaríssima, num distrito a uma semana de barco do centro do município, entende?
Uhum.
Então a necessidade do médico, ela está para além da possibilidade de a gente ter equipamento. Não dá para a gente fazer uma ideia de que nós primeiros vamos equipar adequadamente todas as unidades básicas de saúde dos mais distantes rincões desse país, para depois termos médicos. Até porque, se a gente tiver um médico, se a gente tiver um equipamento, que é o que acontece em muitos lugares, tem um equipamento, eu fui prefeito em Várzea Paulista, e dizia para a população isso, Várzea Paulista é um município de 115 mil habitantes, aqui próximo de São Paulo, mas ela tem uma característica de periferia. Não mora na cidade nenhum médico, mora um médico só na cidade. E a gente não tinha médico. Eu falava, eu posso comprar equipamento, posso equipar adequadamente a unidade básica, mas não consigo criar médico, não consigo contratar médico.
Uhum.
E o inverso é melhor. Se eu disser assim, não, eu não tenho equipamento, mas eu tenho médico. Eu tenho médico que vai atender nas condições que forem possíveis. É isso que os médicos cubanos têm feito pelo interior afora.
Tá certo.
E é por isso que, por exemplo, eles começam a acompanhar os pacientes. E tem mais um detalhe, esses médicos e médicos do Mais Médicos, eles têm, Edson, morado no município, o que não é o normal. O normal nos municípios, mas um pouco mais afastado dos grandes centros urbanos, é que os médicos moram nos grandes centros urbanos, onde eles têm a sua família, e eles vão até o local, atendem e voltam para o grande centro urbano. Né?
Muito bem, Eduardo. É uma questão assim, bem complexa, mas eu acho que você consegue esclarecer bastante para o nosso ouvinte, né, quais são as principais, as principais questões, né, as principais pormenores envolvidos aí nessa questão e da importância do programa para os municípios, especialmente para esses municípios mais distantes. Eu quero agradecer a presença, portanto, do Eduardo Pereira, que é presidente da ABM, Associação Brasileira dos Municípios. Eduardo, muitíssimo obrigado por participar com a gente, esclarecer o nosso ouvinte. Eu gostaria de conversar com você por bem mais tempo, mas eu agradeço muito, muito a sua participação e certamente nós vamos voltar a esse tema, porque a medida provisória continua sendo debatida aqui na Câmara e no Congresso, e esse tema não se esgota por aqui. Um grande abraço para você e obrigado por participar com a gente.
Um abraço a você, Edson, um abraço a todos os ouvintes, as ouvintes da Rádio Câmara, e me coloco à disposição da Rádio Câmara e do debate com a sociedade brasileira sobre a importância do programa Mais Médicos. Um abraço.
Um abraço. Está aí a participação, portanto, do Eduardo Pereira, presidente da ABM, Associação Brasileira dos Municípios, portanto, falando aí sobre a sua opinião, né, a respeito da questão do programa Mais Médicos e a prorrogação, portanto, da dispensa do exame revalida para os médicos que atuam no Mais Médicos e são formados fora do país, sejam eles os médicos estrangeiros ou os brasileiros formados em faculdades em outros países, tá? Então vamos continuar acompanhando aí esse debate com toda certeza. E agora vamos ouvir música, vamos ouvir o Celton Sin cantando essa canção aí sobre os trens, músicas de trem, né? Aliás, ferrovias. Ferrovias importantíssimas nos Estados Unidos, né? E a gente ouve agora The Old Train com Seldon Sin. Vamos lá.
Old train, I can hear your whistle blow, and I won't be jumping on again. Old train, I've been everywhere you go, and I know what lies beyond each bend. Old train, each time you pass, you're older than the last, and it seems I'm too old for running. I hear your rusty wheels grate against the rails, they cry with every mile. I think I'll stay a while. You're older than the last, and it seems I'm too old for running.
I hear your rescuers grate against the rails. They cry with every mile. I think I'll stay a while. Old train, I grow weary at the miles, and I'll miss the freedom that was mine. Old train, just to think about those times, I'll smile when you hop on by. Old train, each time you pass, you're older than the last, and it seems I'm too old for running. I hear your rusty wheels grate against the rails. They cry with every mile. I think I'll stay a while.
Old Train, tá aí com The Seldom Scene pra você. Uma música aí com a participação aí bonita da rabeca. Instrumentos bem típicos aí do country, do bluegrass norte-americano, né? Então, a gente ouvindo hoje a música americana mais de raiz que existe, que é exatamente o bluegrass, né? Falando aí das grandes estradas de ferro, das viagens, enfim, né? Muito bacana essa, todas essas referências. A gente vai para o intervalo, na volta tem plenário da Câmara, já já.
Feijoada completa.